Viva, hoje estou a falar com o Fernando Martins, um dos sócios da Matosbeta, uma empresa que, pegando no título que usaste na apresentação do Ignite, programa do Porto ou do Norte, ou como queiras dizer, para o mundo, e obrigado por teres aceito o convite.
Eu é que agradeço.
E começava, se calhar, por esta questão do programar a partir de Portugal, ou do Porto, Norte, ou o que seja, para o mundo. Porque essa opção?
Eu dá-me vontade de responder essa pergunta com outra pergunta. Há outra opção. É exatamente como a mensagem que eu passei no Ignite. Não me entra na cabeça que uma pessoa tendo recursos e no mundo de hoje, a não ser que seja um projeto extremamente específico, tipicamente regional e que não tenha aplicação em mais lado nenhum. Não me entra na cabeça que se possa programar para um mercado muito reduzido. Nos americanos eu compreendo. O mercado deles é tão grande que eles não precisam se preocupar com o que se passa fora. Mas, por exemplo, no Brasil há uma coisa muito, muito, muito semelhante. Eles também imitam os americanos em quase tudo. Mas compreende-se, são muitos. E se uma pessoa pensar só no mercado local, já tem um mercado tão grande que se calhar não tem que se preocupar com mais nada. Mas quem tem um mercado tão pequenino como o nosso, pá, programar a pensar unicamente no mercado local é demasiado limitativo e acho que isso é a razão porque muitas empresas falharam e muitos projetos falharam e bons projetos. Bons a não ser
No
no âmbito
público-alvo.
geográfico, exatamente. Mas é, nós aqui somos 10 milhões, mais ou menos. Pá, mas temos ainda alguma taxa de analfabetismo, temos acesso à internet muito bom em capitais de distrito e não em todas. As pessoas têm as suas vidas e não estão muito preocupadas em procurar coisas novas e o mercado aqui no fim acaba por ser mesmo muito, muito, muito reduzido. A população ativa é metade do país, não é? Metade. O resto são crianças, idosos e
E
desempregados.
se calhar começávamos também por explicar um pouco quem é que é a Matosbeta, que é a empresa que fazes parte, e como é que surgiu, e se calhar falar um pouco daquele
Sim,
produto mais conhecido.
porque está tudo relacionado, não é? Está tudo relacionado. Bah, a Matosbeta é um projeto que surge da cabeça de duas pessoas, um colega meu e eu, que trabalhávamos numa empresa de desenvolvimento web. E essa empresa dedicava-se sobretudo a fazer websites por encomenda. Sobretudo, praticamente 100%. E nós simplesmente achávamos que a web é muito mais do que isso. E trabalhar na web é muito mais interessante do que isso. Pá, e pensamos, ok, então vamos fazer isto de outra maneira, à nossa maneira. Vamos sair daqui e fazer uma coisa completamente diferente.
Vocês são neste momento só nove
Somos
pessoas?
nove,
Nove pessoas?
neste momento e desde o início.
Ok, pronto, começaram logo com uma estrutura de
Sim.
nove pessoas e com uma empresa formalizada e tudo isso parece um bocado
Sempre.
contrassenso
Desde o dia 1, desde o dia 1.
no espírito atual das coisas todas
Exato,
informais
e
e
não foi
tudo.
fácil, e não foi fácil. O que nós fizemos foi desenvolver bem o conceito. Tínhamos que saber o que queríamos. Aplicações web empresariais, baratas, fáceis de usar. Se nós tínhamos muito bem o que é que queríamos. Conhecíamos as pessoas que queríamos convidar para a equipa, para fazer a equipa que nós com a qual nós sonhávamos, com todas as competências. Temos três programadores com as suas especialidades, um mais virado para a estrutura e as bases de dados, outro mais virado para o interface e outro para a segurança e os servidores. Por isso, eles complementam-se completamente, trabalham muito bem em equipa, já trabalhavam juntos também, trabalham muito bem em equipa, mas para além disto precisávamos de outras competências. A maior parte das empresas da nossa, ia dizer da nossa dimensão, mas até com muito menos ou pouco mais, são 60, 70, 80% programação, o que se compreende perfeitamente, porque é preciso é produzir, ainda para mais numa startup, não é? Mas nós queríamos mesmo ter mais competências. Por exemplo, dirijo as operações, mais ou menos, da empresa, e faço gestão de projetos, gestão de produto, de qualidade, testes, e sou a ponte da empresa para os mercados estrangeiros que não falem português nem brasileiro. Desculpa, português
Nem
nem espanhol. Nem espanhol. Ou seja, tenho os Estados Unidos, tenho a Europa quase toda. E quem mais vier, a China e o que for, e o que for necessário. Temos design, temos um designer fabuloso, como tínhamos que ter numa equipa destas. É só um e está-se a ver muito aflito, porque temos muito trabalho. Estamos a pensar em arranjar-lhe ajuda, que ele está um bocado aflito. E temos é que nós, na verdade, não somos nove, somos oito mais um. Eu vou deixar mais um para o fim, apesar de fazer parte um pouco equipa com o designer. Temos o CEO, que é o nosso visionário, é o homem do leme que nos leva ali à frente e que nunca perde o foco naquilo que é necessário. E que foi a pessoa que possibilitou isto tudo. Foi a pessoa que juntou as pessoas, que montou a equipa, que fez com que nascesse o projeto, o business plan, para apresentar a alguém que aceitasse financiar-nos. E ainda temos outra pessoa da área da economia, que está com a parte comercial, e outra pessoa também da área de economia e gestão, só para tratar da papelada da empresa. Curiosamente, essa pessoa, ao mesmo tempo, é extremamente competente em várias áreas, em Google AdWords, em testes, em comunicação com o cliente final. Isso é uma pessoa multifacetada, sem a qual, sinceramente, acho que era impossível vivermos. E depois há o mais um. O mais um é o quê? É uma pessoa muito engraçada, das artes plásticas e que faz música. Pessoa também multifacetada. Que é amigo de todos, mas na altura era amigo só do nosso CEO, do João Martins, e de outra pessoa, do Brás Pereira, que temos lá na empresa, que é a tal pessoa da área de economia e gestão, que está ligada à parte comercial também. Era amigo deles, neste momento é amigo de toda a gente, obviamente, e é simplesmente o nosso copy. É a pessoa que vai investigar para se lembrar dos nomes das taglines, que ajuda a fazer os textos. E eu e ele fazemos a tradução dos textos todos português para inglês, de inglês para português, o que for preciso. Uma pessoa extremamente imaginativa, com uma cultura imensa, que é uma mais-valia muito, muito interessante numa
Isso
empresa deste
é
género.
importante num software?
Para nós é. Para nós o software não é só funcionalidade. E por acaso é a pessoa mais velha da empresa e a sua experiência de vida também nos ajuda. É sempre uma perspectiva interessante, mas seja a pessoa que menos participa noutro tipo de brainstormings, até porque não tem zero background tecnológico, zero mesmo, mas acaba por participar menos num certo tipo de brainstormings, mas é a pessoa que faz os maiores brainstormings quando estamos a falar de palavras e de semântica e de contexto. Para nós é muito importante isso. Os produtos têm que ser coerentes e têm que ser atrativos e funcionais de uma ponta à outra. E disso faz parte do próprio nome. Tem que ser curto, sonante, engraçado, relacionado com o objetivo do software, mas tem que ser original e tem que haver um .com disponível, que é o mais
Exato,
difícil.
isso é
Que é o mais
importante.
difícil. Pá, por isso acabamos por ter uma equipa muito engraçada, com as competências todas que nós necessitaríamos, e acabamos por ter, pá, um rácio, uma programação total de 1 para 3, que é um pouco estranho. A maior parte tem 6 e no mínimo 5 são programadores. Por isso, acabamos por ter uma estrutura completamente diferente. Se calhar com uma produção um pouco inferior a startups, até com menos gente, mas nós fazemos mesmo questão de
Sim,
ter as
interessa não é tanto a
competências todas.
quantidade, é mais a qualidade.
Exatamente, interessa montar todo o bolo à volta da coisa, percebes? E foi isso que nós tentamos fazer.
Voltando à questão do negócio, o que é que me podes falar da parte inicial de fazer o business plan, procurar financiamentos,
Isso, como toda a
como é
gente
que isso?
sabe, é muito complicado, não é? Isso é muito complicado. Nós tínhamos um bom conselheiro extra, não é nenhuma destas pessoas, é uma pessoa amiga. Um bom conselheiro que nos pôs as hipóteses todas em cima da mesa. Ok, temos os bancos, temos os business angels, temos não sei quem, temos não sei quem, temos financiamento próprio, obviamente, temos muita coisa. E agora vamos ver qual é que nos interessa. Isto temos as possibilidades, fomos descartando e acabamos com, ok, vamos montar um business plan, vamos fazer as previsões com os números o mais conservadores possível para. Pá, porque não vamos aqui. Vamos tentar inventar o mínimo possível. Porque quando se faz um business plan, inventa-se sempre. Não vale a pena dizer que não. Inventa-se
Sim,
sempre.
está-se a trabalhar no imprevisto, no que.
A intenção é melhor e a intenção não é inventar, pelo menos para quem faz isso honestamente. Mas a pessoa inventa sempre. Como eu li há pouco tempo, uma das coisas típicas quando alguém vai apresentar um business plan, quem está a ouvir, o investidor, sabe que nós estamos quase a mandar números para o ar. E quem está a mandar números para o ar sabe que a outra pessoa sabe. E o investidor sabe que nós sabemos disso.
É quase um filme cómico.
E pode acabar aqui esta troca. Mas é mesmo assim. Isso acontece mesmo. Mas não há outra maneira. Tem que se montar à volta disso. Tem que se fazer previsões. Tem que se analisar o mercado. Tem que se pesquisar por todo lado. Porque temos que ter uma ideia do tipo de retorno que pode ter cada projeto. E nós, no business plan, tínhamos ideias para três produtos. Apenas um deles foi concretizado por diversas razões. Só um deles é que foi concretizado neste momento, porque acabamos por divergir e fazer coisas diferentes. Mas tínhamos um business plan muito bem montado, que deu muito trabalho, tinha contas a sério, nas quais acreditávamos a sério. E conseguimos convencer alguém a ajudar-nos a arrancar e a manter-nos algum tempo. Teve mesmo de ser assim.
E quanto tempo é que demorou esse processo todo, desde a ideia inicial, desenvolver o business plan, encontrar e começar a trabalhar a sério?
Isso é um pouco complicado, não é? É um pouco complicado de fazer de estabelecer uma linha estanque
Porque
no
elas vão-se
tempo.
mais ou menos misturando,
Isto,
acho.
pá, as pessoas que trabalham numa empresa sonham em fazer uma coisa própria. Quase todas ou grande parte sonham com isso. E é difícil de dizer a partir de que altura é que passou de um sonho para uma ideia que partilhamos com um colega e a partir de que altura é que já estávamos a falar a sério. E a partir de que altura é que efetivamente metemos na cabeça que isso ia acontecer. Mas posso dizer-te que houve ali como é que se diz? Pá, às vezes
Uma
as
epifania.
palavras vêm mais à cabeça em inglês do que em português. Eu passo o dia a ler e a escrever em inglês.
Claro, naturalmente.
E às vezes vem mais depressa à cabeça em inglês. Mas há ali um trigger. Há ali qualquer
Sim,
coisa
um spoiler.
que despoleta alguma coisa. E nós tínhamos ideias, tínhamos o conceito. E há uma altura em que metemos na cabeça: ok, é agora ou nunca. E desde aí, até estarmos sentados a trabalhar nas nossas instalações, foi um mês.
Epá, isso
Mas
aqui.
porque o conceito já estava falado, já estava afinado, pá, foi pôr as contas num Excel, importar isso para um PowerPoint, montar o PowerPoint, até já tínhamos pensado quem poderia ser esse investidor. Conseguimos arranjar uma reunião muito rápido, não estávamos à espera, conseguimos muito rápido. O investidor ficou interessadíssimo. Achou um piadão ao projeto. E como ele diz, gostei da cara logo, gostei logo da cara. E nós fomos três a apresentar, ou por outra, fomos três para lá, mas quem apresentou foi o nosso CEO, a tal pessoa responsável por montar tudo. Achou logo piada e marcamos logo para uma reunião depois, uma semana depois, uma segunda reunião. Para acertar mais tais e fechar logo. Foi assim, e a partir desse momento tivemos o investimento, fizemos a lista do que era necessário, conseguimos espaço muito rápido, foi uma sorte enorme. Por isso, isto podia ter demorado à vontade
Realmente.
3, 4, 5 meses. Demorou um porque naquela altura houve uma conjugação de fatores aos quais não é alheia à sorte. Tivemos sorte, encontramos o sítio que queríamos, ao preço que queríamos, Pá, um sítio, ainda por cima, espetacular, que sem fazermos nada já tinha para aí 30 tomadas de rede e 50 elétricas, o que nunca acontece em lado nenhum.
Isto
tinha acabado de ser recuperado, um armazém, na Furada, numa aldeia de pescadores.
Sim,
tinha
com vista privilegiada.
Com vista
é?
privilegiadíssima, para um sítio engraçadíssimo. E tinha acabado de ser recuperado um antigo armazém cheio de tomadas, um open space de 100 metros quadrados feito para nós. Nós chegamos lá e disse, tem que ser isto. Por isso foi só ir à IKEA comprar os móveis, à FNAC comprar o equipamento e numa semana estávamos a funcionar.
Ainda não falámos dos vossos produtos, principalmente se calhar, ou pronto, agora recentemente, há algumas semanas talvez, lançaram o Tipping.
2 meses e meio, o Tipping.
E já vem de mais trás e foi o primeiro produto, o Low RD.
Lord, sim. Okay. Nós chamamos de Lord, nos Estados Unidos chamam Low RD, porque nós escrevemos com o R e o D no website, no logotipo tem o R e o D de uma cor diferente. E nós, quando escrevemos, pomos o R e o D maiúsculos, tal como o primeiro L. Mas lemos Lord e é até nós temos sempre trocadilhos a começar.
Claro.
O nosso copy faz trocadilhos com tudo, está sempre a jogar com palavras, é engraçadíssimo. E o Tipin surge. Nós na empresa onde tínhamos trabalhado, tínhamos desenvolvido um sistema de gestão de ideias interno. Nós não, por acaso, da equipa da Matosbeta, só uma pessoa é que esteve envolvida nisso, nesse projeto. E depois, a partir daí, lançaram um produto para o mercado, ainda fizeram para mais uma, duas ou três empresas. E mais uma vez, só essa pessoa é que esteve envolvida. E nós sempre tínhamos ideia de fazer uma coisa do género, porque achamos muita piada ao conceito. O conceito anda muito à volta de uma obra de dois autores americanos, eu só me lembro do nome de um deles, Alan G. Robinson, que é Ideas Are Free, que foi lá está a mensagem que nos passaram na empresa onde nós trabalhamos, e nós achamos mesmo piada ao conceito.
O que está por trás é as ideias, não é? Estão aí, há que aproveitar e toda a gente pode contribuir.
Sim, o conceito é um bocadinho mais específico do que isso. É conseguir inovação pelas pequenas ideias, indo buscar a toda a gente que trabalha em qualquer empresa, organização, instituição, a qualquer uma mesmo. Tal como o Luís Cuxufel na Midnight mostrou, qualquer pessoa pode ter a melhor ideia.
Desde a senhora da limpeza.
E é muito importante ouvir essas pessoas, porque essas pessoas é que se deparam com os problemas no dia-a-dia e são elas quem melhor se pode lembrar da resolução. E enquanto que as grandes inovações podem ser imitadas pela concorrência, e muitas delas rápido, porque são muito visíveis, as pequenas inovações, os pequenos melhoramentos internos não podem ser imitados porque são internos, não passam para fora. Não estão refletidos de uma maneira óbvia e transparente nem no serviço que a empresa presta, nem no ou nos produtos que ela disponibiliza. Por isso, quando nós temos um sistema que permite que toda a gente contribua, mas que tem sobretudo como objetivo ir buscar pequenas ideias, são as ideias do dia-a-dia ou as ideias do metro quadrado, como são chamadas também, são detalhes, por exemplo. Alguém se lembra, ok, porreiro, podemos ter aqui uma máquina de café, não temos, fazia jeito. Pronto, contrata alguma empresa, lá vem grande máquina de café com croissants por baixo, ou coisa do género, ou daquelas que tiram chás e cappuccinos e tudo mais alguma coisa. Pá, é um matacão, e agora, onde é que pomos isto? Bem, não há sítio, fica aqui, pronto, e põe-se, imagina, no wall, não interessa. Agora imagina que muito perto do sítio onde se pôs a máquina há a porta de acesso a uma sala de reuniões muito utilizada, um anfiteatro, seja lá o que for. Vai haver alturas do dia em que as pessoas se acumulam à volta da máquina de café. Isso acontece imenso. E dependendo do espaço, não são precisas muitas, 3, 4, 5 já podem fazer uma pequena multidão. Essa multidão está a estrovar o acesso à sala de reuniões. Isso, em alturas, não tem importância nenhuma. Noutras alturas, pode ser extremamente aborrecido. Uma ideia tão pequena pode ser simplesmente alguém que repara nisso e diz, opa, não, vamos mudar a máquina de café de sítio. E só o encontrar um melhor sítio e ter um sítio onde poder escrever isso, uma aplicação onde poder escrever
essa ideia, não?
Por esse apontamento, que depois pode ser comentado e votado pelos colegas e não sei o quê, pá, pode ser extremamente valioso, porque de repente pode-se melhorar a qualidade de vida dual de todos os convidados, de toda a gente que lá trabalha. Isto é um exemplo, pá, um pouco fajuto, mas é para dar ideia de quão pequenas podem ser as ideias e aparentemente insignificantes. Agora imagina, milhares destas ideias num ano, todas juntas. De repente o papel deixa de encravar na impressora, porque alguém, como aconteceu na empresa onde trabalhávamos, se lembrou de pôr uma etiqueta na impressora a relembrar um procedimento que o próprio fabricante recomenda, que é tirar as folhas todas antes de adicionar mais. Porque o adicionar mais sem retirar todas vai empurrar as de baixo e pode fazer com que aquilo entrave.
E a vossa plataforma de gestão de ideias, ao fim e ao cabo, o objetivo é ter uma plataforma aberta para todas as empresas contribuírem, ou todos os grupos contribuírem e verem as ideias uns dos outros, ou estão apenas...
Não, neste momento não. Mais? O Tipin vai sofrer uma evolução no tempo. Nós temos muitos projetos para o Tipin, temos muitos add-ons pensados, plugins mesmo, que o podem transformar numa coisa completamente diferente e muito mais potente. Neste momento, o Tipin é um sistema onde as pessoas podem registar ideias. As pessoas são organizadas em grupos, que podem ser departamentos organizacionais, podem ser projetos em comuns, em comum, vocação, interesses, pode ser num grupo de empresas ou de lojas, todas as pessoas que têm o mesmo cargo ou a mesma responsabilidade, podem ser tão verticais ou horizontais quanto uma pessoa quiser. É muito flexível. E a propósito disso, eu perdi-me quando me estico um bocadinho.
Estava a perguntar a questão de ser uma plataforma aberta para todos.
Sim. Neste momento, cada empresa registra-se e tem a sua conta fechada, ponto, acabou, ok? Mas nós temos muitas ideias para add-ons. Um, lançamos há pouco tempo, que nós chamamos, entre nós, de salas de reunião privadas, que é a possibilidade de poderes convidar pessoas de fora, que têm um perfil diferente das pessoas que usam, dentro da empresa que usam o Tipin, chamam-se convidados, e vão ficar, entre aspas, fechados ou limitados a uma sala à parte, ou seja, não vem nada que passa dentro do Tipin, assim como os colaboradores normais do Tipin não fazem a mínima ideia do que é que se passa nessa sala, a não ser que forem convidados. Ou seja, é uma verdadeira sala de reuniões à porta fechada, mas dentro da própria aplicação. Isso permite ir buscar parceiros, fornecedores, consultores, clientes, tanto várias pessoas do mesmo cliente, como vários clientes diferentes, e juntá-los todos na mesma sala se for para discutir algo que interessa a todos. Isto pode atingir proporções inimagináveis. Nós temos empresas a usar o Tipin para tudo e mais alguma coisa. É para dar ideias, mas temos empresas que usam para registar ocorrências de manutenção de um edifício. Temos empresas que usam para que os colaboradores que estão fora da empresa contribuam com os seus conteúdos para, se for uma empresa de conteúdos, por exemplo, que contribuam com os seus conteúdos através desta plataforma. Ou seja, é um sistema de gestão de ideias, mas tão flexível, tão simples de usar, que pode ser usado para uma miríade de coisas, autenticamente. Mas temos mais ideias para mais plugins, como, por exemplo, abrir a plataforma completamente ao público em geral. Completamente. E aí qualquer pessoa pode inscrever-se e contribuir e dizer o que acha dos produtos ou serviços dessa empresa. Temos ideias para outro add-on que na linha da inovação calha antes, que é um motivador, gerador de ideias, que é extremamente importante. Ainda temos ideia para o outro, para uma gestão de projetos a sério, para aquelas ideias que não têm uma implementação muito fácil, rápida e simples, que precisam de uma coisa, de montar equipas com tarefas. Nós temos já isso montado parcialmente no Lord, o tal software para advogados que falaste inicialmente. Temos pensado para outro produto próprio só para gestão de projetos e também, porque não, um dia como um add-on para o Tipin. Ou seja, o Tipin tem uma base e as pessoas podem ir adicionando outras coisas à volta até o transformar. Tanto para ser uma coisa muito simples como pode ser transformado num monstro muito completo, mas sempre leve, fácil de usar e com cada módulo muito focado a fazer só aquilo, sempre. Mas que no seu conjunto podem fazer algo extremamente poderoso mesmo.
Voltando ao Lorde, uma coisa que eu achei interessante foi, e também pegando outra vez na ideia do programa Pro Mundo, é o facto de vocês já estarem em vários mercados, não é? Não estão só em Portugal, têm
Sim.
inclusive um.
Nós temos clientes e contactos em montes de países diferentes, como eu mostrei no Ignite. Aquilo não é brincadeira, não é inventado, aquilo é sério. Nós, em 6 meses, chegamos quase ao mundo inteiro. Falharam-nos alguns países no Médio Oriente, metade da África, o Butão, que era um país que eu nem sabia que existia, o Afeganistão, lá está, Médio Oriente, Sérvia e Montenegro e Papua Nova Guiné. Engraçadíssimo, passado uma semana tivemos um contacto para a Nova Guiné e temos lá um cliente do Tipin. Quer dizer, até um desses países ao qual nunca tínhamos chegado, chegamos. E isto é muito fácil, isto não é nada complicado. Nós fazemos software em inglês, pronto. A empresa tem que ter competências em língua inglesa e se não tem, tem de arranjar em algum lado. Isso também não é nada complicado. Há um monte de gente na internet a fornecer serviços de produção de conteúdos e de tradução e de locução extremamente barato. O mercado é o mais aberto possível na internet, não é? Por isso, quanto mais aberto é o mercado, maior é a concorrência, mais baixos são os preços. Por vezes também a qualidade, mas isso é outra conversa. E é muito fácil fazer em inglês. Tem que ser em inglês. E depois tem que ter competências de SEO, de Search Engine Optimization, sem grandes exageros, porque isso também pode ser penalizado. Bons motores de pesquisa como o Google detectam o uso abusivo desse tipo de técnicas e penalizam os websites que exageram nisso. Por isso, tem que ser usado com conta, peso e medida, mas extremamente focado para aquilo que a gente quer. Fazendo em língua inglesa, usando algumas técnicas de otimização para motores de pesquisa e fazendo um serviço de divulgação junto das redes sociais que nos permitem isso, é relativamente fácil, em alguns meses, passar a palavra a toda a gente. E de repente tu nem sabes se estão a cair clientes e tu nem sabes que os tens e de onde é que vieram e como é que vieram, não faz a mínima ideia, percebes?
Mas uma coisa é divulgar, não é? Dizer que existe. Outra coisa é conseguir que as pessoas subscrevam o serviço e comecem a utilizar.
Tem que ser bom e barato. É exatamente o que nós achamos que fazemos. Aliás, nós já perdemos vendas, principalmente no mercado nacional, precisamente porque acham barato demais. As pessoas estranham o preço e não se acreditam que o produto possa ser tudo o que nós dizemos ou possa concorrer com produtos muito mais caros. Mas isso é uma questão de filosofia. Nós podemos ter os produtos 10 vezes mais caros. Nós não temos, é uma opção nossa. Por exemplo, o Lorde, que é um software as a service, ou seja, é um software que corre na internet, acessível através da internet para gestão de escritórios de advogados, concorrência direta mesmo, produtos mesmo muito parecidos, tem dois só. É um canadiano e um americano. E o mais barato desses dois custou o triplo do Lorde. É muito mais caro. E eles só apontam para o mercado norte-americano, Estados Unidos e Canadá, mais nada. O nosso aponta para o mundo inteiro, está em português, inglês, português brasileiro, que é muito diferente, e espanhol. E temos aí parceiros que estão a pensar em pôr em Flamengo, em francês, em italiano, em turco.
Mas diz-me uma coisa, eu pensei que este mercado da questão dos advogados fosse uma coisa assim mais específica, que tivesse regras bastante diferentes entre países.
Mas lá está, tal como eu disse no Ignite, há sempre um bolo comum a todos. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Um advogado é um advogado, uma empresa é uma empresa, um escritório é um escritório em qualquer lado do mundo. Quer dizer que há sempre equipas, há sempre papelada, há sempre projetos, há sempre clientes, ok? E há sempre, quando a dimensão é no mínimo média, há sempre alguém lá em cima que quer ter a visão da águia sobre tudo o que se passa. As nossas aplicações têm sempre isso em consideração.
Sim, vamos, se calhar, ficar por aqui, nesta primeira parte da conversa. Mais informações sobre a empresa e os vossos produtos está em www.matosbeta.com, Matosbeta é MUCHBETA.com. Lá tem links para o Tipeee e para o Lorde. Vale a pena visitar esses sites, quanto mais não fosse pela qualidade gráfica dos mesmos. E a seguir continuamos com uma visão mais detalhada sobre o vosso processo de desenvolvimento, tecnologias e como encaram as questões de design e usabilidade. Até já.